Noah and Flood Part 2. Noé e o Dilúvio, Parte 2. Estamos a continuar a história de Noé. Então Deus falou a Noé: saia da arca, você e sua esposa, e suas esposas e esposas de seus filhos com você. Lançai convosco todos os seres vivos, de toda a carne que há entre vós, aves e gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, para que abundem na terra e frutifiquem e multipliquem-se sobre a terra. Então Noé foi e seus filhos e sua esposa e esposas de seus filhos com ele. Todo animal, toda réptil, toda ave e tudo o que se arrasta sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor cheirou um aroma suave. Então o Senhor disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, embora a imaginação do coração do homem seja má desde a sua juventude. Nem mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra permanece sementeira e seca, frio e calor, inverno e verão, e dia e noite não cessarão. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o temor de ti e o pavor de ti estarão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Eles são entregues em sua mão. Toda coisa que se movimenta, que vive, será para a comida. Eu te dei todas as coisas, mesmo como as ervas verdes, mas não comereis carne com a sua vida, isto é, o seu sangue. Certamente, por sua força vital, exigirei uma avaliação das mãos de todos os animais. Exigirei isso e da mão do homem, das mãos do irmão de todo homem. Exigirei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque na imagem de Deus ele fez o homem. E quanto a você, seja frutífero e multiplique, produza abundantemente na terra e multiplique-a. Então Deus falou a Noé e seus filhos: e quanto a mim, olha, faço a minha aliança contigo e com os teus descendentes depois de ti, e com todos os seres viventes que estão contigo, os pássaros, o gado e toda a fera da terra contigo, de todos que saem da arca, todos os animais da terra. Por isso, faço o meu pacto convosco. Nunca mais toda carne será exterminada pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus disse: este é o sinal do pacto que faço entre mim e você, e todo ser vivente que está contigo por perpétuas gerações, na nuvem, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, o arco-íris será visto na nuvem, e me lembrarei do pacto entre mim e vós, e todo ser vivente de toda arca. As águas nunca mais se tornarão uma inundação para destruir toda a carne. Perguntas para reflexão. 1. Percebem que Deus se entristeceu bem com a destruição de todos os seres vivos? 2. Deus alguma vez quer fazer isso de novo? 3. Você pode às vezes sentir pena de algo que você fez? 4. Você pode fazer convênios com Deus para nunca mais fazer algo errado? 5. Sua promessa a Deus durará? 6. Se você falhou em sua promessa a Deus, você deveria tentar novamente? 7. A partir dessa história, podemos pensar que nosso Deus, afinal, não é sempre gentil e gentil. Mas você sabe, quando os homens se tornam terrivelmente maus, é talvez o melhor que nenhuma nova geração nasça que também sofra tanto. E, às vezes, o amor precisa ser duro. Quando falhamos com Deus e os homens, podemos acabar na prisão ou assim. Isso é o fim? Não tampouco. Deus, muitas vezes, molda nosso caráter através de muito sofrimento, mas mais sobre isso em outras lições. Romanos 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados por Ele, segundo o seu propósito. As crianças precisam, com frequência, ser corrigidas por seus pais, e isso as prejudica, mas é para o bem deles. Seus pais os amam, mas você pode pensar, neste caso, todas aquelas pessoas pereceram. Não é tão cruel? Em Mateus 18, versículo 14, Jesus diz: seu pai no céu não está disposto a perder nenhum desses pequeninos. E em 1 Pedro 3, versículos 18 a 22, você verá que o nosso Deus muitas vezes dá novas oportunidades para as pessoas que querem vir a Ele. Ele é tão misericordioso. Porque Cristo sofreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos levar a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, por quem Ele foi e pregou aos espíritos na prisão. Antigamente era desobedientes. Quanto muito tempo atrás, com a divina longanimidade, Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada, na qual alguns, isto é, 8 almas, foram salvos através da água. Não é incrível como o nosso Deus e Pai não quer que algum ser humano se perca, mas que todos eles cheguem à salvação. Ele nos ama demais e está tão ansioso que chegarmos a Ele. Então, aqui, nos dias de Noé, muitos morreram no dilúvio e perderam sua vida carnal. Mas mesmo assim, eles ainda não estavam permanentemente perdidos. Deus enviou seu Filho para eles, no lugar onde aquelas pessoas afogadas eram mantidas. E aí Jesus lhes deu uma nova oportunidade para aceitá-lo como seu Salvador e se tornar livres. Vamos ter algumas perguntas de reflexão. 1. Deus está moldando você para seus propósitos com sua vida? 2. Estar preso hoje é parte do seu plano para você trabalhar em seu coração? 3. Fechamos esta lição com Deus proclamando seu nome, proclamando quem Ele é. Israel, em sua passagem da escravidão no Egito para a liberdade sob o seu Deus na terra prometida, havia pecado tão severamente que Deus queria destruí-los também. Mas Moisés havia suplicado a Deus que não fizesse isso por causa do que as pessoas que viveram. Então, naquela parte do mundo, pensaria no Deus de Israel. E Deus escutou Moisés e não fez isso. Mas então Deus não queria mais ir diante deles para Canaã. E Moisés havia novamente implorado a Deus e dito a ele em Êxodo 33, versículos 15 até 23. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, pois como então será sabido que teu povo e eu encontramos graça em tua vista, a não ser que você vá conosco? Então seremos separados, teu povo e de todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Então o Senhor diz a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. E Moisés disse: por favor, mostre-me a sua glória. Então Deus disse: eu farei toda a minha bondade passar diante de você, e eu vou proclamar o nome do Senhor antes de você. Eu serei gentil a quem eu serei gracioso, e eu terei compaixão de quem eu tenho compaixão. Mas ele disse: você não pode ver o meu rosto, porque ninguém me verá e viverá. E o Senhor disse: aqui está um lugar por mim, e você permanecerá sobre a rocha. Assim será enquanto a minha glória passar, que eu te porei na fenda da rocha e te cobrirá com a minha mão enquanto passo. Então tirarei a minha mão e tu verás as minhas costas, mas o meu rosto não será visto. Então Deus passou diante de Moisés e declarou o seu nome a ele. Êxodo 34, versículos 5 a 7, lemos o seguinte: então o Senhor desceu na nuvem e ficou ali com ele e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e clemente, longânimo, rico em bondade e verdade, mantendo misericórdia por milhares, perdoando iniquidades, inclinações pecaminosas do coração, transgressões e pecados. Nosso Deus é tão maravilhoso e lento. Mais uma vez, vamos ter perguntas para discussão. 1. Você consegue se lembrar das qualidades que Deus descreve de si mesmo aqui ao declarar seu nome a Moisés? 2. Eu adoro aqui mais uma vez. O Senhor Deus misericordioso, benevolente, longânimo, abundante em bondade, cheio de verdade, misericordioso para com milhares, perdoando nossas inclinações pelo pecado, perdoando a nossa desobediência, que são transgressões, e perdão nossos pecados. 3. Repita essas qualidades mais uma vez da misericórdia. 4. Ao chegarmos ao final desta lição, cantamos novamente com o rei Davi em adoração ao nosso Deus. Salmo 100. Faça um grito de alegria ao Senhor, todas as suas terras. Sirva ao Senhor com alegria. Vem antes da sua presença com o cântico. Saiba que o Senhor é Ele Deus. É Ele quem nos fez e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entre em seus portões com ação de graças e em suas cortes com louvor. Seja grato a Ele e abençoe o seu nome, pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua verdade perdura por todas as gerações. E aqui está o Salmo 42. É o salmo que meu avô tanto amava, assim como o servo cuida dos riachos da água, assim cuida da minha alma por ti. Ó Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando devo ir e comparecer diante de Deus, minhas lágrimas têm sido minha comida, dia e noite, enquanto as pessoas continuamente me dizem: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu derramo a minha alma dentro de mim, porque eu costumava ir com a multidão. Eu fui com eles para a casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com uma multidão que mantinha uma festa de peregrinos. Por que você está abatido, ó minha alma? E por que você está inquieto dentro de mim? Espero em Deus, pois eu ainda o louvarei pela sua ajuda. Você não vai levantar suas mãos para Ele e adorá-lo agora? Cante uma canção de adoração ou duas e fez com oração juntos. Alguém que precisa de oração? Então orem juntos agora por Ele, confiando em nosso Pai. Eu oro para que Deus, através do seu Espírito Santo, conceda a você uma nova revelação de quão grande é seu amor por você, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, porque se pudermos ver melhor seu amor, nunca mais queremos deixar seu lado. Oramos que, mais uma vez, que Deus nos abençoe nesta lição acerca de Noé, o homem íntegro, fiel, que andou com Deus e Deus confiou para a sua missão. Pode ser você, pode ser eu hoje, que Deus pode nos chamar. Oramos em nome de Jesus. Amém.